você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. Prefeitura de Belém anuncia reajuste do salário base dos servidores municipais.
Belém inaugura a primeira mostra permanente do Brasil dedicada ao legado da líder indígena Tuiri Kayapó.
Belém aposta em cooperativas para liderar uma revolução verde na Amazônia.
Projeto Raízes que Dançam movimenta Santarém Novo com oficinas, vivências e apresentações de carimbó.
Saiba os cuidados que devem ser tomados com a chamada computação quântica.
E hoje tem o nosso quadro Direitos do Cidadão com o advogado Paulo Barrada. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Mais de 714 mil pessoas já assinaram acordo de ressarcimento do INSS.
O número representa 36% dos beneficiários que têm direito à reparação. As informações com o Samael Gauri, da Rádio Nacional.
Mais de 714 mil aposentados e pensionistas assinaram um acordo de ressarcimento com o INSS. A informação foi atualizada nesta segunda-feira pelo próprio Instituto. O número representa 36% dos quase 2 milhões de beneficiários que têm direito a receber valores descontados de forma indevida por entidades associativas entre março de 2020 e março de 2025. E segundo o governo, nesta segunda-feira termina o prazo para que beneficiários do INSS possam aderir ao acordo de ressarcimento. Mas atenção, esse prazo é para quem já contestou os valores descontados, não recebeu retorno das entidades no prazo de 15 dias úteis e quer receber os valores de volta a partir da próxima quinta-feira, dia 24 de julho. Quem não conseguir aderir ao acordo nesta segunda, não precisa se preocupar. O prazo para consultar os descontos, contestá-los e aderir ao acordo segue aberto até 14 de novembro, com a possibilidade de prorrogação caso haja necessidade, segundo o INSS. Os pagamentos em parcela única vão seguir a ordem de adesão. De acordo com o governo, quem assinou o acordo primeiro, recebe primeiro. A adesão é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais. Além disso, é um passo essencial para garantir a devolução dos valores corrigidos pela inflação diretamente na conta do beneficiário, sem necessidade de ação judicial contra o governo. Para aceitar o acordo, é preciso acessar o aplicativo ou o site Meu INSS usando o CPF e senha e verificar se o sistema abriu a opção para aderir à proposta de ressarcimento. O sistema só abre essa possibilidade quando as entidades associativas não respondem, no prazo de 15 dias úteis, à contestação dos descontos aberta pelo aposentado ou pensionista. Se esse for o caso, lá é possível consultar o valor integral a receber, corrigido pela inflação. Para aceitar o acordo, vá em Consultar Pedidos e clique em Cumprir Exigência. Depois, role a tela até o último comentário, leia tudo com atenção e no campo Aceito Receber, marque Sim e clique Enviar. Todo esse processo é gratuito. Aí é aguardar o pagamento na parcela única. Se preferir, é possível aceitar o acordo de forma presencial nas agências dos Correios. Isso só não pode ser feito pela central INSS 135. Quem já entrou na Justiça e ainda não recebeu valores pela via judicial pode optar por esse acordo com o INSS também, desistindo da ação contra o governo. Neste caso, o Instituto vai pagar 5% de honorários advocatícios nas ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Gauri.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
estão abertas as inscrições para o voluntariado da Defesa Civil de Belém.
O objetivo é formar pessoas que possam atuar durante as Romarias do Círio de Nazaré 2025. Os detalhes com Raquel Rodrigues.
Esta é a segunda capacitação promovida pela Prefeitura com o objetivo de formar grupos capacitados para atuar durante a Romaria e demais eventos do Círio de Nazaré 2025. A agente Taina Meirelles, chefe de logística e recurso, fala sobre os objetivos da iniciativa.
Sabemos que o Círio ele reúne milhões de pessoas nas ruas. E a presença de voluntários preparados é essencial para garantir a segurança, o acolhimento e a resposta rápida a qualquer eventualidade que possamos ter. O principal objetivo é formar um grupo de apoio qualificado para atuar junto à Defesa Civil durante as procissões, orientando a população, prestando primeiros atendimentos, auxiliando pessoas em situações de vulnerabilidade e reforçando a comunicação em situações de risco. O voluntariado também fortalece o vínculo da comunidade e estimula a participação cidadã na gestão de riscos e desastres, que é o nosso principal objetivo.
Ao fazer a inscrição, o voluntário vai receber um e-mail com as programações de dias e horários da turma em que será inserido. Os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos. A agente Taina Meirelles conta mais sobre os recursos oferecidos no curso.
Com temas como noções de primeiros socorros, percepção de riscos, argumentação de abrigo temporário, atuação em grandes eventos, além de simulações práticas, que é o mais importante, né? Botar em prática toda a teoria que a gente já conhece. Ao final, os voluntários receberão os certificados e serão incluídos no nosso banco de apoio para futuras ações emergenciais.
Ao finalizar o curso, os participantes vão receber um certificado com a conclusão em uma cerimônia que será realizada na aldeia amazônica. As inscrições são limitadas e podem ser feitas de forma gratuita pelo site defesacivil.belém.pa.gov.br/voluntariado. Com a supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Raquel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
Prefeitura de Belém anuncia proposta de reajuste do salário base dos servidores municipais.
E notícia boa para o funcionalismo municipal, Gabriel. A medida apresentada pelo prefeito Igor Normando deve beneficiar 65% do funcionalismo. Vamos ouvir na reportagem de Gabriel Nascimento.
O salário mínimo é uma remuneração definida em lei que visa garantir um padrão de vida básico ao trabalhador e família. O funcionalismo público municipal terá um reajuste no valor do vencimento base para R$ 1.630. A proposta será enviada à Câmara Municipal em agosto para oficializar o novo piso salarial, que representa um aumento de R$ 580, o que impacta positivamente na aposentadoria e assegura maior estabilidade previdenciária. O prefeito Igor Normando destaca que o projeto de lei vai mudar uma realidade vivida pelos funcionários públicos de Belém há mais de 10 anos.
Esse projeto vai garantir com que 65% dos nossos servidores, que antes ganhavam R$ 1.044, possam passar a ganhar R$ 1.630, um aumento real de mais de R$ 580, inclusive maior do que o salário mínimo vigente nos dias de hoje.
Em agosto, a Prefeitura irá iniciar as discussões sobre os planos de cargos, carreiras e remuneração, PCCRs, para áreas específicas como magistério, assistência social e saúde. Igor Normando relata que o projeto de lei garante valorização profissional aos trabalhadores do Serviço Público Municipal.
Eu quero dizer também que aqueles que optarem por não aderir a esta nova carreira vão poder continuar na carreira anterior. O que nós precisamos fazer agora é valorização do servidor e compromisso com aquilo que a gente acredita.
A ampla agenda de negociação da Prefeitura Municipal inclui o reajuste do auxílio alimentação, atualmente no valor de R$ 400, realização de concursos públicos e melhorias nas unidades de saúde. De acordo com a gestão municipal, o objetivo é garantir valorização, transparência e segurança jurídica aos servidores com reflexos diretos na aposentadoria. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã. Brinquedoteca do Hospital da Mulher acolhe filhos de pacientes com segurança e cuidado.
O espaço é dedicado às crianças que acompanham as mães em consultas e procedimentos da unidade hospitalar. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Esse espaço é muito bom, porque elas ficam se entretendo, aí o tempo vai passando, aí chega a hora do exame e aí depois finalmente embora, né? Porque se tivesse isso, ela estaria bem agoniada, estressada, já querendo já ir embora. Muito importante, sim, com certeza, para a criança se sentir mais em casa, mais à vontade, né? Se distrair, eu acho bem importante, muito legal.
A dona de casa Joyce Carvalho é mãe da Maria, de apenas 4 anos. Ela teve que comparecer a uma consulta no Hospital da Mulher e levou com ela a filha, porque não tinha com quem deixar. Foi assim que ela e a Maria conheceram o espaço infantil do hospital. O espaço é dedicado justamente às crianças que acompanham suas mães em consultas e procedimentos na unidade hospitalar, como revela a diretora-geral do Hospital da Mulher do Pará, Nelma Machado.
A brinquedoteca, ela foi criada com o objetivo da criança ter o seu espaço, enquanto a mãe muitas vezes vem para sua consulta e não tem com quem deixar essa criança, nós temos um espaço para que ela esqueça que ela está num ambiente hospitalar. Aí tem um ambiente mais alegre, mais leve, tá? E enquanto a mãe consulta, ela se distrai e até esquece um pouco, né, o local onde ela está. Isso beneficia diretamente tanto a mãe quanto a criança.
A proposta é garantir um ambiente acolhedor, seguro, divertido e educativo para os filhos das pacientes, oferecendo atividades recreativas enquanto as mães aguardam atendimento. Para muitas mulheres que vêm de outros municípios, essa estrutura representa alívio e conforto em um momento de vulnerabilidade. A iniciativa procura não apenas distrair a criança, mas também reforça o papel do hospital como referência, não apenas em saúde da mulher, mas em atendimento sensível às realidades das pacientes mais vulneráveis. A brinquedoteca, mais do que um espaço de lazer, é um símbolo do olhar atento do hospital às múltiplas dimensões da vivência feminina, como demonstra a diretora Nelma Machado.
Essa iniciativa, ela é muito importante, porque brincar ela faz parte da vida da criança. Toda criança tem direito à brincadeira. E ela se expressa, aprende, se comunica, lida com as emoções. E os brinquedos que a gente utiliza, os livros, os joguinhos, desenho, as atividades criativas que são criadas pela equipe, visa criar esse espaço lúdico para que ela possa aprender, brincar e se sinta acolhida.
Para ser atendida no Hospital da Mulher, a paciente deve inicialmente buscar atendimento em uma unidade básica de saúde ou outra unidade de saúde no município onde reside ou a região mais próxima, além do encaminhamento médico das Usinas da Paz. O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Avenida Gentil Bittencourt, número 2175, bairro de São Brás. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:13.
7:13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Belém aposta em cooperativas para liderar uma revolução verde na Amazônia.
Não saia daí, é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com algumas nuvens durante o dia e sem chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, dia ensolarado com poucas nuvens e sem chuva. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, céu parcialmente nublado e sem chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7 horas 16 minutos.
7:16.
Segurança pública.
Olha, Vieira, notícia interessante. A chamada computação quântica é uma tecnologia de ponta que precisa de muitos cuidados.
Apesar de proporcionar um nível de segurança sem precedentes, ela também serve de incentivo para os cibercriminosos. Estes são os dois lados da chamada revolução quântica. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Este tipo de computação utiliza princípios da mecânica quântica para realizar cálculos e análises de dados, um campo interdisciplinar que reúne conceitos de física, matemática e ciência da computação para processar informações. O professor Gabriel Oliveira, membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, destaca que a computação quântica representa uma evolução e vem com o intuito de propiciar o avanço em novas tecnologias, como a inteligência artificial.
A fim de possibilitar maior agilidade e flexibilidade no processamento de informações, possibilitando assim maior rapidez de resposta. Essa tecnologia é de extrema importância nos dias atuais, até porque ela consegue processar de forma mais rápida e eficiente inúmeros dados, tomando inúmeras decisões importantes que impactam no dia a dia da população de forma direta ou indireta.
De acordo com especialistas, estas novas tecnologias vão poder oferecer um nível de cibersegurança sem precedentes, que em tese será invulnerável a ataques de interceptação. O professor Gabriel Oliveira destaca que é fundamental utilizar esta tecnologia com certa cautela.
Haja visto que, assim como qualquer outra tecnologia, se cai em mãos erradas, pode propiciar informações falsas, bem como outros conteúdos que podem trazer inúmeros problemas, até mesmo para a questão da segurança cibernética.
Os cibercriminosos, cada vez mais criativos em procurar novas formas de lesar a população, vão utilizar a computação quântica para desenvolver formas mais sofisticadas de dar golpes. Hoje, crimes de ransomware, sequestro de dados e DDoS, que deixa um site ou serviço indisponível com o objetivo de pedir resgate, geralmente em criptomoedas, são constantes e cada vez mais arquitetados. Por isso, embora esta tecnologia seja inovadora e contribua significativamente para os avanços da humanidade, é importante ficarmos atentos, pois há uma vulnerabilidade crescente na proteção de sistemas e processos em incontáveis atividades. Daí a necessidade de cada vez mais as pessoas, as empresas e as organizações estarem preparadas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará num giro pelo interior com Juliane Castro.
As fiscalizações da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, DEMAPA, e da Divisão de Polícia Administrativa, DPA, da Polícia Civil do Pará, têm reforçado o combate à poluição sonora e a verificação do licenciamento de estabelecimentos nas regiões mais visitadas por turistas nesta época do ano. A operação iniciada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, iniciada em junho, se estende até o mês de agosto com reforço nas forças de segurança em mais de 50 localidades do Pará. A delegação de Santarém brilhou na quinta fase regional do Baixo Amazonas dos Jogos Abertos do Pará e conquistou o prestigiado Troféu Eficiência, somando 48 pontos no domingo, dia 20. Organizado pelo governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os Jogos Abertos do Pará representam o maior evento de esporte amador paraense. A competição promove a integração social e a valorização do esporte em diversas comunidades. O governo do Pará, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater, contemplou agricultores com 30 hortas neste final de semana nos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. O benefício foi concedido por meio do Fundo Amazônia. As hortas serão implantadas no modelo mandala, integrado por aves e espécies hortaliças. A Emater entregará cadastro de ambiental rural, o CAR, cadastro de agricultor familiar, CAF, e outras linhas de créditos aos agricultores urbanos e periurbanos. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Juliane Castro para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7 horas 21 minutos.
7 e 21.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Capital paraense aposta em cooperativas para liderar uma revolução verde na Amazônia, com foco em inclusão, inovação e sustentabilidade.
Olha que legal, o projeto piloto fortalece catadores e impulsiona a economia circular. Os detalhes na reportagem de Gabriel Nascimento.
Os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel fundamental para uma sociedade ambientalmente responsável através da gestão de resíduos sólidos. Coletar, separar e processar recicláveis contribui para a redução do lixo em aterros sanitários, além de gerar renda e emprego para milhares de pessoas através da economia circular, modelo que visa reduzir o desperdício e maximizar a utilização de recursos. A capital paraense, alinhada com iniciativas bioeconômicas neste ano de COP30, aposta em cooperativas para liderar iniciativa com foco em inclusão, inovação e sustentabilidade, através de projeto piloto que fortalece catadores em parceria com cooperativas da região metropolitana, uma ação que faz parte do programa Smart COP. Juliana Dias, coordenadora do projeto e representante da Voga Consultoria, destaca que o Smart COP visa transformar a gestão de resíduos e a logística reversa.
Será a primeira central de cooperativas que fará todo o trabalho, desde a coleta, triagem, cadeia produtiva do resíduo, até sua verticalização, a logística reversa, constituindo a economia circular. A nossa proposta, ela une tecnologia, inclusão social, educação ambiental inovadora.
A Voga Consultoria, especialista em gestão de pessoas, processos e qualidade, vai implementar o projeto em parceria com as cooperativas Cocavip, Cocaut e Cooperlimpa, e tem o objetivo principal de ressaltar o protagonismo dos catadores como peça-chave da economia circular. Entre as ações propostas está a elaboração de um plano municipal de resíduos sólidos com metas claras, orçamento definido e participação ativa das cooperativas em todas as fases do planejamento e da execução. Brendo dos Santos, presidente da Cooperativa de Trabalho de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito de Outeiro, relata que esta associação é formada por jovens com uma faixa etária entre 18 e 35 anos e hoje ela tem uma parceria exclusiva com o Smart COP.
Hoje nós trabalhamos dentro de nossa rede com a questão da coleta seletiva dentro do município de Belém. Temos também nossos projetos de compostagem e paisagismo, no qual a gente desenvolve esse trabalho em parcerias com o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Banco da Amazônia, o BASA. Temos também essas as nossas formações, no qual A gente fez parcerias com o Senar.
A formação continuada dos catadores também é prioridade do projeto, que visa estabelecer parcerias com universidades e organizações do terceiro setor para capacitação em áreas como gestão, saúde, cidadania e empreendedorismo. Um dos pilares do projeto é elevar a autoestima dos catadores e abrir novas oportunidades de geração de renda. O programa Smart Cop está alinhado com a Agenda 2030 da ONU e contribui diretamente para objetivos como erradicação da pobreza, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Direitos do cidadão.
Estados Unidos revogam visto de Moraes, familiares e aliados da corte.
Governo Trump faz anúncio após Bolsonaro ser alvo de operação da Polícia Federal. Saiba quais os efeitos da medida no comentário de Paulo Barradas, no nosso comentário de hoje, Direitos do Cidadão.
Olá, ouvintes da Cultura FM. Depois da sobretaxa que os americanos impuseram sobre os produtos brasileiros com início em 1º de agosto, próximo vindouro, os Estados Unidos tiveram agora o desplante de cancelar o visto de entrada de algumas autoridades, notadamente para atingir ministros do Supremo. Não todos, claro. Alguns me parece que eles consideram amigos e outros inimigos, justamente aqueles que não se deixam comandar por um país estrangeiro. É lógico que cada um recebe na sua casa aquela amizade ou aquela pessoa que reputa que deva receber. Ninguém é obrigado a receber todo mundo, não, e todo país do mundo faz isso. Mas as consequências são muito duras. Já imaginou os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e outros tantos, né? Porque foram outras autoridades juntos no pacote. E essas pessoas, dona de um cabedal científico e cultural invejável, que ao longo de uma vida inteira dedicada aos estudos, ao conhecimento, agora só vão poder fazer turismo ou visitar as belezas naturais da América Latina e da África. Só vão ficar restritos às viagens tecnológicas e conhecer o que há de mais novo no mundo em viagens para a Ásia, notadamente para o Japão. E vão ainda poder também, por sorte, conhecer, fazer aquelas viagens recheadas de história e cultura para a Europa, para o velho continente, mas que infelizmente hoje não vão poder visitar o Pateta. Eu sou o professor Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
7:28.
7:28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, primeira mostra permanente dedicada ao legado da líder indígena Tuíri Caiapó é inaugurada em Belém.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes e representa a associação de todos os países membros que se reúnem todo ano para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Belém, sede da COP30, 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Cleiton e Cleidir em Belém, com o show Histórias e Canções, cantando os seus grandes sucessos.
Meu pra ti, baixo astral.
Quarta-feira, dia 23 de julho, na Cervejaria Cabocla, a partir das 20 horas. Show de abertura com Alexandre Souza.
Viva a alegria.
Informações e ingressos pelo WhatsApp 919-9252-5336 ou pelas redes sociais da Cervejaria Cabocla. Imperdível! Cleiton e Cleidir, em Belém, na Cervejaria Cabocla, dia 23 de julho. Apoio Cultura. rede de comunicação.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 8h30 da manhã. Maré baixa às 4 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 11h30 da manhã. Maré alta às 5h20 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa-mar acontece às 3h30 da tarde. Maré alta às 8h30 da noite.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7h31.
7h31.
Política.
STF abre investigação sobre movimentações atípicas no mercado cambial.
A apuração integra inquérito sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os detalhes com Gésio Passos.
O Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira a abertura de investigação sobre um suposto uso de informações privilegiadas no mercado cambial de compra e venda de moedas estrangeiras, envolvendo o anúncio de tarifas comerciais impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. A Advocacia Geral da União pediu a abertura da investigação no inquérito que apura a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em conjunto com o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na articulação de ações junto ao governo estadunidense contra a justiça e a economia brasileiras. Segundo a AGU, a investigação deve analisar movimentações atípicas no mercado cambial brasileiro, antes e depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras. Trump alega uma vantagem comercial brasileira na relação com seu país, o que já foi rebatido pelo governo federal, e afirma que Jair Bolsonaro sofre perseguição. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, determinou que o pedido de investigação seja uma petição apartada do processo de Eduardo Bolsonaro e tramite em sigilo. Neste mesmo processo, foi determinado que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e faça recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana. No domingo, Eduardo Bolsonaro, que deixou o país em março e foi morar nos Estados Unidos, fez uma live dizendo que não irá recuar em suas ações e que está disposto a ir até as últimas consequências para retirar Alexandre de Moraes do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Vamos saber o que é notícia pelo mundo do Giro Internacional com Juliana Castro.
19 pessoas morreram após avião cair em Bangladesh. Mais de 50 pessoas, incluindo crianças e adultos, foram hospitalizados com queimaduras. A tragédia causou um grande incêndio no gramado e emitiu uma espessa coluna de fumaça para o céu. As imagens da agência de notícias Reuters mostraram a atuação dos bombeiros diante deste incidente. Eles jogaram água nos destroços do avião que se chocou contra a lateral de um prédio, danificou grades de ferro e criou um buraco enorme na estrutura. A crise diplomática entre os Estados Unidos e Brasil, que se deu após o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e a polêmica revogação dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, não possui perspectiva de melhora por enquanto. Esta é a avaliação do pesquisador americano e brasilianista Brian Winter, que viveu durante 10 anos na América Latina, em países como Brasil, Argentina e México. Em entrevista à BBC News, Brian disse que não há sinais de que Trump possa recuar das medidas adotadas até agora e diz esperar que nos próximos dias mais sanções contra o Brasil ou autoridades sejam anunciadas. ONU critica nova ordem de retirada feita pelo exército israelense em Gaza. A organização descreve esta ação como um golpe devastador em uma situação já frágil. Israel ordenou que os civis deixassem grande parte de Deir el-Bala no centro de Gaza, a mais recente de uma série de ordens do tipo que enviaram centenas de milhares de pessoas para um território cada vez menor ao sul. O êxodo dessas pessoas a pé aconteceu sob a supervisão dos tanques israelenses. Elas foram designadas a uma área com vários armazéns humanitários, instalações médicas e instalações hídricas críticas, onde qualquer dano a estas infraestruturas terá consequências fatais, de acordo com o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 35 minutos.
7h35.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Agência Nacional de Petróleo, ANP, divulga lista de distribuidoras proibidas de vender combustíveis. Saiba o motivo na reportagem de Osama El Gauri, da Rádio Nacional.
A partir desta terça-feira, distribuidoras de combustíveis inadimplentes com as metas de redução de gases do efeito estufa estão proibidas de comercializar os produtos. A lista com 33 empresas foi publicada nesta segunda-feira pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Outras companhias conseguiram decisão judicial para não ter o nome incluído na lista de sanções. O objetivo da ANP com a lista é sancionar distribuidores que não cumprem as metas individuais de descarbonização do RenovaBio, o programa do governo de estímulo à produção de biodiesel. Além de promover a isonomia entre os agentes do setor e contribuir para o cumprimento de metas de redução de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Segundo a ANP, a proibição de fornecimento de combustíveis se aplica a todos os agentes envolvidos no processo, entre eles produtores de combustíveis, cooperativas de produtores e importadores. E quem infringir a vedação de comercialização com o distribuidor incluído na lista estará sujeito à aplicação de multa, que poderá variar de 100 mil a 500 milhões de reais. No Brasil, o programa RenovaBio determina que as distribuidoras de combustíveis precisam compensar suas emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, que ajudam a aumentar a temperatura média do planeta. As distribuidoras fazem essa compensação comprando os chamados créditos de carbono de produtores de biocombustíveis como o etanol, porque essa produção retira carbono da atmosfera. Quando as distribuidoras não compensam dessa forma, ou seja, comprando os créditos de carbono, elas ficam inadimplentes e podem entrar para a lista de sanções da ANP. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Dicas culturais.
É inaugurada em Belém a primeira mostra permanente do Brasil dedicada ao legado da líder indígena Tuiri Kayapó. Quem aí se lembra dela?
Pois é, a Tuiri Kayapó ficou famosa por enfrentar o engenheiro da Eletronorte com um terçado durante negociações para a construção de uma hidrelétrica no rio Xingu. Ela morreu no último mês de agosto do ano passado. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
A mostra presta homenagem à líder Tuiri Kayapó, mulher que se tornou símbolo mundial da existência dos povos originários ao erguer um terçado contra o engenheiro da Eletronorte em 1989, barrando um projeto de destruição no Xingu. A imagem correu o planeta e transformou Tuiri em ícone global da luta pela Amazônia. Hoje, às vésperas da COP30 no Pará, a memória de Tuiri ressurge através da iniciativa da amiga, idealizadora e curadora da mostra Nice Tupinambá.
A gente era muito amiga, eu tinha a Tuiri como uma mãe mesmo, ela foi muito acolhedora comigo, porque eu sou uma indígena que venho de um processo de afirmação da minha identidade, né? Então ela me acolheu, me abraçou e me protegeu, sabe? Então eu eu tenho essa conta para pagar com ela, sabe? Então, para mim, estar fazendo isso é uma grande honra, sabe? E um dever quanto ser humano, um dever também quanto militante da luta ambiental, fazer esse reconhecimento para uma mulher que sacrificou tanto da vida dela em prol da vida, em prol de um bem comum para todo mundo.
A exposição reúne obras inéditas e artefatos históricos, como o facão usado pela guerreira. Também reúne registros históricos, vídeos, fotografias e artefatos pessoais, incluindo o cocar e o último facão usado por Tuire, que ficarão sob a guarda da casa Ikewara até sua neta e sucessora, também chamada Tuire, crescer e assumir o legado da avó. A primeira exposição em homenagem a ela está na Casa Ikewara da Amazônia, o primeiro centro de cultura, arte e memória indígena do Pará, criado e conduzido por indígena. A responsabilidade do centro é resgatar a história sob o ponto de vista dos indígenas, como declara Nice Tupinambá.
A Casa Ikewara tem esse compromisso. Nós vamos registrar, nós vamos contar a história dos nossos heróis e das nossas heroínas a partir desse chão, que é um território também indígena, que é um território originário dos povos que habitam aqui esse espaço.
Um dos grandes destaques da mostra é o painel central, com mais de 5 metros de extensão, criado pela artista afro-indígena Alice Hermosa. A obra ocupa o coração da sala e retrata Tuire em 3 tempos de sua trajetória. Ao centro, com um sorriso sereno e pinturas tradicionais caiapó, que retrata a mulher doce, simpática e acolhedora. À esquerda, o gesto histórico em que ergue o facão. À direita, a mão levantada, símbolo de sua liderança firme e existência, em uma audiência com deputados em Brasília. Não é apenas um espaço de arte, mas um território político, espiritual e ancestral. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7:41.
7:41.
Economia e Finanças.
Segundo o boletim Focus do Banco Central, projeção da inflação para 2025 cai pela 8ª vez seguida. Os detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A projeção para a inflação deste ano segue em queda nas avaliações do mercado financeiro, de acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Com a 8ª redução seguida, agora os analistas esperam que o índice termine o ano a 5,10%. É uma boa redução em relação à semana passada, quando a estimativa era de 5,17%. A nova aposta do mercado se aproxima da expectativa do Ministério da Fazenda, que é de 4,9%. Essa queda consistente na expectativa tem a ver com pressões anteriores que se acalmaram e o mercado se adaptou, diz o economista Pablo Damasceno, do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá.
Fatores climáticos, problema com o mercado interno também dos Estados Unidos e de outros países aí, principalmente com a gripe do ano, e agora a gente está passando por isso pela questão do café. Isso faz com que em algum momento essa expectativa de aumento que já ocorrera nos últimos meses, uma hora estabilize, é o que realmente eu acredito que esteja acontecendo.
O economista e professor da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, aponta também a valorização do real frente ao dólar como explicação para a queda nas expectativas. Sobre o tarifaço dos Estados Unidos, o economista acredita que pode reduzir a inflação por aqui num primeiro momento. Como produtos brasileiros vão ter dificuldade de entrar lá, a produção pode ser direcionada para o Brasil.
E, portanto, né, vai haver uma pressão sobre os preços, possivelmente algum impacto na redução da inflação. A questão é, mais adiante, né, como essa redução aí das exportações brasileiras vão afetar a produção dessas mercadorias, inclusive a produção voltada para o mercado doméstico.
Com relação às previsões para outros índices deste ano, não houve mudanças no Boletim Focus desta segunda. Crescimento da economia em 2,23%, dólar valendo R$ 5,65 e a taxa básica de juros em 15% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
7:44.
7:44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
7 horas 46 minutos.
7h46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Bruno Barbosa chegando para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com a equipe do Clube do Remo. O treinador fala sobre preparo físico da equipe azulina. Bom dia, Bruno.
Remo!
Bom dia, meu caro José Vieira, bom dia, Gabriel Nascimento, também o Paulo, Sérgio Pompeu, a galera ligada, claro, aqui no Jornal da Manhã dessa terça-feira, chegando para falar do noticiário azulino, porque a gente já sabe, né, além da confusão tática na busca pela vitória contra o Novo Horizontino, jogo do último final de semana, foi visto notório em campo também a parte física dos atletas, que chamou atenção. Vários tiveram cãibra ou pediram para sair por cansaço. Restou a Antônio Oliveira explicar, dizendo também que no caso do Cantijo, né, no caso do colombiano, não há nada pessoal dele com o volante.
Para já fechar essa questão do Cantijo, portanto, é algo que já estava acordado entre a comissão técnica e o jogador, portanto, aqui acho que não há caso, nós temos é que perceber que o Cantijo, o último jogo que fez foi em 27 de maio, foram 20 minutos ou 30 minutos contra o Corinthians, e olharem para a minutagem que ele fez no ano. Portanto, nós temos de ter muita cautela, portanto, é um jogador que no último jogo só podia fazer 20 minutos, portanto, fez os 20 mais a prorrogação, e eu estava a estipular essa situação, eu ainda lhe dei mais 10 minutos, portanto... Aqui o importante é nós não perdermos jogadores nesta altura, portanto, e há outros jogadores. Repare que saiu o Cantijo, entrou o Natan, portanto, o Natan, primeiro jogo, portanto, que ele faz na Série B. Temos o Kaique, que é o, portanto, e acho que sobre isso acho que é assunto encerrado. Portanto, a justificação, se era que era que tinha que dar, está aqui dada. Portanto, outros, como o Kaique, é o terceiro jogo no futebol profissional, portanto, ele está habituado a jogar no sub-20, ótimo jogador, uma bela surpresa, vai ser um grande jogador, vai ser jogador de Série A, mas também está a começar. O Freitas foi o primeiro jogo, o Natan foi o primeiro jogo, o Camutanga veio, Portanto, há aqui um conjunto de alterações que, sobre o ponto físico, e o próprio Caio, para me tornar repetitivo, que regressou hoje à competição.
Aí o português, que só tem uma vitória em 5 partidas comandando o Remo, número que precisa melhorar. Após a reapresentação ontem, hoje o trabalho do dia também é somente pela manhã no estádio Bampará Baenão. Também nesta terça-feira, mas à tarde, às 5 horas, tem uma coletiva do diretor de futebol, executivo de futebol, CEO de futebol, como queira, o Marcos Braz. Ele vai fazer uma avaliação dos primeiros 45 dias no cargo. E para o torcedor azulino, ingressos à venda para mais um confronto direto, dessa vez contra o Avaí. Ingressos naquele valor que vem sendo feito nas últimas rodadas em Belém, R$30 arquibancada, 60 cadeira no site tiquezi.com e também nas lojas do Remo, também lojas Rei da Amazônia, meu caro José Vieira e Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Paysandu. O técnico acredita que goleada potencializa elenco bicolor. Conta mais pra gente, Bruno.
Paysandu!
Pois é, foi uma das coisas que disse o Claudinei Oliveira após a goleada no Coritiba, jogo pela 17ª rodada da Série B, jogo aí da rodada passada. Mesmo com atletas fora por lesão ou suspensão, os reservas deram conta do recado. Pelo menos é nisso que acredita o técnico do Papão.
Então, cara, a gente eu não me preocupo muito com o desfalque, sabe? Assim, pode pegar todas as entrevistas que eu dou aí durante a semana, minhas declarações, assim, eu lamento que eu não tenha alguém para jogar. Nós temos grupo, quem está lá está treinando, está se dedicando para jogar. É, além do Rossi, a gente teve exemplo hoje. Nós pegamos o Thiago Heleno, que iniciaria o jogo, para outra opção foi o Lodi, zagueiro, e o Gana lateral. No final nós perdemos os dois, o Maurício fez um grande jogo, sabe? O Maurício sentia jogado comigo ainda, tem um cara que tá treinando sério. Então assim, quando você mantém todo mundo ligado, né? Os treinos estão sendo intensos, todo mundo competindo, brigando pelo seu espaço com honestidade, como eles têm feito, eu não me preocupo com o desfalque, né? A gente se preocupa sempre com a dificuldade do adversário, que a gente sabia que ia ser difícil, né? Mas o fato, apesar do Rossi ser ídolo da torcida, né? A gente perdeu o Thiago Heleno, perdeu o Eloy, enfim, os vários desfalques que a gente tem. A gente sabia que a gente tinha condições do Tyson, que pertence ao Coritiba, não pode jogar, que vem fazendo grandes jogos ali. A gente sabia que a gente tinha condições de fazer um grande jogo, confia em todo mundo, cara. Todo mundo tá treinando lá, tá se dedicando, então a gente não precisa ficar inventando, improvisando, a gente confia em todos que estão lá. Eu acho que a situação do Maurício foi uma prova disso. Jogou 90 minutos, um cara que não jogava desde que eu tinha chegado, ele chegou, cheguei e tava no DM. Não tinha jogado nenhum minuto comigo, jogou 90, aí, 100 e poucos minutos teve o jogo aí. Com excelência. Então, todo mundo que entrou do banco ajudou também. Então, acho que foi muito bacana esse jogo para a gente fortalecer o nosso elenco, fortalecer o grupo e saber que todos são importantes.
Aí o Claudinei Oliveira, que segue invicto no comando do Paysandu. 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. A meta agora, claro, manter essa ótima fase vencendo o Lanterna Amazonas. Amanhã, no estádio Carlos Amit. A meta bicolor agora não poderia ser outra, a não ser se distanciar do Z4 e buscar aí o meio da tabela. Após a chegada do estado vizinho, ontem, elenco e comissão técnica fizeram o primeiro treinamento, o primeiro trabalho aí visando o próximo adversário no centro de treinamento do Manauara. O Manauara mesmo aí é adversário da Tuna e do Águia na quarta divisão. Hoje tem mais um trabalho lá no CT do Manauara e, claro, amanhã o Papão encara a Onça 9:30 da noite e a gente vai falar mais sobre a preparação bicolor, sobre o Remo, vamos falar também aí de Tuna e Águia na quarta divisão, você já sabe, né, meu caro ouvinte, e muito mais aí dos esportes olímpicos, também Série A, Paraense A2 no programa Esporte 93, eu tô esperando você, hoje também tem convidado, né, e claro, sempre a sua participação no 985639937, volto com você, José Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo Paysandu aqui no JM. E a gente continua falando de esporte.
É isso mesmo, Vieira. Goianésia do Pará recebe as finais do Campeonato Paraense de Handebol. Confira na reportagem de Manuel Alves.
Esta tem
tudo para ser uma semana de grande movimentação no esporte da cidade de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. É porque a partir desta quarta-feira até domingo, Goianésia vai ser a sede da fase final do Campeonato Paraense de Handebol nas categorias Mirim, Cadete e Júnior. A Federação Paraense de Handebol está levando tudo o que possa precisar em Goianésia, afirma o presidente Evandro Viegas.
Estamos deslocando uma equipe de arbitragem muito grande, estamos deslocando o departamento jurídico permanente. Nós vamos estar com o plantão lá para resolver as questões. E se houver, tomara que não haja nada. O departamento médico também vai ter ambulância, médico, fisioterapeuta, gelo enfermeiro para atender lá na quadra. Enfim, a gente carrega uma estrutura muito grande. E vale salientar o seguinte, as famílias estarão presentes. Por conta do cadete do Mirim, os pais, os responsáveis, se deslocam até esse município.
Essas finais do campeonato de handebol estarão sendo disputadas por 400 atletas em 58 jogos. Em quadra, atletas do masculino e feminino dos municípios de Belém, Goianésia, Ananindeua, Moju, Acará, Abaité, Parauapebas, Breves, Castanhal e Marabá. O professor Evandro Viegas está apostando alto que vai conseguir, inclusive, a transmissão desses jogos.
Essas finais elas serão disputadas em duas quadras e a gente está trabalhando firme para que todos os jogos sejam transmitidos. São 10 jogos por quadra e a gente está fazendo de tudo para transmitir. São 58 jogos. Essas finais aí, nós estaremos envolvendo mais de 400 atletas no naipe masculino e feminino. Então isso é fantástico para a gente.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 22 de julho de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.